A Peregrina, capítulo 4. Eu vi em meu sonho como caminharam na companhia de grande coração até chegarem a um lugar no qual o cristão perdera o fardo de suas costas. Pararam aqui e louvaram o nome de Deus por esse milagre. Cristã disse: Estou me lembrando agora daquilo que o guarda nos disse quando primeiro passamos pela porta estreita. Ele disse que nos perdoaria por palavra e por outra prova que depois veríamos. Eu entendo o que significa o perdão por palavra, mas não compreendi a parte da outra prova. Senhor Grande Coração, seria possível nos dar uma explicação sobre isso? Grande Coração respondeu: Muito bem. Como você sabe, o perdão por palavra é aquele que é transmitido por palavra. Mas a outra prova é compreender de onde vem esse perdão. Em palavras mais claras, aquele que deixou vocês entrarem pela porta estreita obteve seu perdão com o próprio sangue que derramou, podendo assim dar-lhes a sua justiça. Cristã então pergunta: Mas se ele nos dá a sua justiça, o que sobra para ele? Grande Coração responde: Ah, ele tem muita justiça, muito mais do que vocês precisam ou do que ele precisa. Cristã diz: Estou começando a entender, mas gostaria de ouvir mais. Grande Coração então diz: Pois não. Para começar, é muito importante compreender que aquele de quem eu vou falar não tem igual. Ele tem duas naturezas, uma distinta da outra e, no entanto, inseparáveis. Cada uma dessas naturezas tem a sua própria justiça. Nós não nos tornamos participantes dessas duas justiças, mas juntando-as, isto é, a justiça da natureza divina com a da natureza humana, aparece uma outra justiça com a qual ele cobre os pobres pecadores, assim perdoando seus pecados. Veja bem, assim como pela transgressão de um homem, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um, muitos são justificados. Lemos que quem tem duas túnicas deve repartir com quem não tem. Assim, nosso Senhor compartilha sua justiça com quem não tem. Essa é a outra prova do perdão. Mas aí tem outro detalhe. Esta redenção tem preço. Por causa do pecado, fomos entregues à maldição da lei. Para sermos libertos dessa maldição, é preciso que sejamos redimidos pelo sangue do Senhor que veio e morreu em nosso lugar pelas nossas transgressões. Sem esse sangue derramado, não poderíamos ser salvos. Cristã diz: Gostei muito da sua explicação. Foi justamente esse perdão que fez com que o fardo caísse das costas de meu marido nesse lugar, não foi? Grande Coração responde: Foi, pois não há outro jeito de cortar as cordas que seguram esse fardo às costas. Cristã volta a dizer: E para falar a verdade, eu estou sentindo o mesmo alívio. Eu achava que meu coração era feliz, mas agora está 10 vezes mais feliz. Sinceramente, acredito que se o homem com o fardo mais pesado neste mundo estivesse nesse lugar e cresse como eu creio agora, ele seria o homem mais feliz deste mundo. Grande Coração então diz: Isso cria dentro da pessoa um profundo amor por aquele que a perdoou. Cristã disse: Isto é verdade. Meu coração derramou lágrimas só de pensar como meu Salvador derramou seu sangue por mim. Oh, que grande amor! Senhor, eu não te mereço, mas tu mereces todo o meu ser. Tu pagaste por mim 10.000 vezes mais do que valho. Não é por menos que meu marido teve coragem de enfrentar grandes dificuldades para receber a sua recompensa. Oh, como me arrependo de não tê-lo acompanhado! E você, misericórdia, como queria que seus pais estivessem com você, aliás, que a própria temerosa tivesse vindo. Sem dúvida, seus corações duros seriam amolecidos e também sentiriam vontade de ser peregrinos. Grande Coração disse: Seu coração está transbordando de amor nesse instante. Você acha que este sempre será o caso? Lembre-se de que nem todos os que viram o Senhor derramar seu sangue na cruz sentiram esse amor. Alguns que assistiram à sua morte riram ao invés de chorar. Ao invés de se tornarem seus discípulos, endureceram seus corações. Lembrem-se de que quando a galinha cacareja normalmente, não arruma comida para os pintinhos. Ela tem um cacarejo especial quando encontra comida. Da mesma forma, foi através de uma graça especial que vocês chegaram a entender essas coisas. No meu sonho, vi que continuaram andando até chegar no lugar onde Cristão encontrou os simples, preguiça e presunção dormindo. Dessa vez, não estavam dormindo. Os três estavam pendurados em uma árvore ao lado do caminho. Misericórdia, então, pergunta, quem são aqueles três homens? Por que estão pendurados naquela árvore? Grande Coração responde, aqueles são três malandros que, além de não aceitarem ser peregrinos, faziam o possível para atrapalhar a viagem de quem passava por esse caminho. Quando o Cristão passou por aqui, estavam dormindo. Mas agora, como está vendo, estão mortos. Misericórdia pergunta, mas havia quem ouvisse seus conselhos? Grande Coração responde, ah, sim, diversos homens se desviaram por causa deles. Podemos citar como exemplos Passo de Tartaruga, Sem Fôlego, Sem Coração, Apego à Carnalidade, Dorminhoco, sem falar numa mulher que se chama Boboca. Para piorar as coisas, esses três homens andavam espalhando boatos feios sobre o Nosso Senhor, dizendo que ele era um durão e incompreensível. Também desfaziam da boa terra, dizendo que não era nada boa, como alguns diziam. Falavam mal dos servos do Senhor, taxando-os de esperdalhões e intrometidos. O pão de Deus eles chamavam de alfarrobas. O consolo que ele dá a seus filhos chamavam de ilusão. E a própria peregrinação era chamada de desperdício de tempo. Cristã disse, então ganharam o que mereceram. É bom que fiquem pendurados aqui perto do caminho para todos aprenderem uma lição de suas tolices. Mas não seria bom gravar numa placa de ferro ou bronze quais foram seus crimes? Grande Coração respondeu, se você chegar mais perto, verá que essa placa já existe. Misericórdia disse, o que eu quero é distância, deixa que apodreçam ali mesmo. Isto já é uma boa lição para todos. Ainda bem que foram enforcados antes de nós passarmos por aqui. Foram andando até chegar no Morro das Dificuldades. Aqui seu bom amigo, Grande Coração, contou-lhes algumas das experiências de Cristão ao passar por esse lugar. Mostrou-lhes a fonte onde Cristão bebera água. Grande Coração diz, a água dessa fonte sempre era limpa, mas agora está suja. Há pessoas que constantemente agitam a água, pois não querem que os peregrinos matem sua sede aqui. Misericórdia pergunta, e aí, como é que fazem agora? Grande Coração respondeu, basta colocar a água numa vasilha. Logo, logo a sujeira desce para o fundo e a água fica doce. Para poderem beber água, foi isso que Cristã e seus acompanhantes tiveram que fazer. Em seguida, Grande Coração lhes mostrou os dois desvios no sopé do morro, onde formalista e hipocrisia perderam o caminho. Grande Coração disse, esses dois desvios são muito perigosos. Dois se perderam nesse lugar quando o Cristão passou por aqui. Mas, como vocês estão vendo, esses dois desvios depois foram fechados com uma cerca reforçada e uma valeta funda. E para dificultar as coisas mais ainda, estão cercados de dois lados por espinhos. Mesmo assim, por incrível que pareça, ainda há quem insista em andar pelos desvios, achando melhor do que subir o morro. Cristã diz, é, o caminho dos infiéis é áspero. Nem sei como conseguem andar nesses caminhos sem quebrar o pescoço. Grande Coração diz, sempre há pessoas que tentam andar por esses caminhos, e assim que os servos do rei lhes chamam a atenção, mostram uma falta total de educação. Dizem, não venham com conversas daquele rei de vocês, nós não temos nada a ver com ele. Cristã diz, de certo são pessoas corruptas que escolhem esses desvios para não terem que subir o morro. Cumpre-se aquilo que lemos. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real. O pequeno grupo continuou sua viagem morro acima, mas antes de chegar ao cume, Cristã ficou ofegante. Cristã diz, Este morro poderia muito bem ser chamado de um morro que tira o fôlego. Entendi agora por que alguns procuram um caminho mais fácil. Misericórdia diz: vou ter que sentar um pouco para descansar. Grande Coração, vendo que algumas das crianças também estavam se cansando, disse: coragem, não paremos. Mais adiante um pouco está o arvoredo do príncipe no qual podemos descansar. Dito isso, pegou na mão de uma das crianças e a ajudou a subir. Chegando no arvoredo, todos se sentaram, pois o dia estava extremamente quente. Misericórdia diz: como é doce o descanso de quem trabalha, e como é bondoso o príncipe dos peregrinos que lhes prepara recantos de descanso como esse. Já ouvi falar muito nesse arvoredo, mas agora estou vendo com os meus próprios olhos. Vamos ter muito cuidado para não cair no sono, pois soube que o coitado do cristão quase se deu mal nesse lugar. Grande Coração, dirigindo-se às crianças, disse: meus filhos, o que vocês estão achando dessa peregrinação? A criança menor disse: meu senhor, eu já estava cansadíssimo, mas quando o senhor me estendeu a mão, isto me animou muito. Quero lhe agradecer por isso. Estou me lembrando agora do que a minha mãe me disse, que o caminho para o céu é uma espécie de escada na qual subimos todos os dias. Por outro lado, o caminho do inferno é uma descida, mas eu pessoalmente acho melhor subir na escada da vida do que descer pelo caminho da morte. Misericórdia disse: isto confirma o provérbio que diz que é mais fácil descer do que subir. Tiago, um dos meninos, disse: eu penso assim, que virá o dia em que será mais difícil descer do que subir. Grande Coração diz: muito bem, meu filho, concordo com você. Cristão disse: enquanto estamos aqui descansando, vamos comer um pouco. Antes de sairmos da casa de intérprete, ele me deu uma romã e um favo de mel para comermos, além de uma botija de vinho. Misericórdia diz: eu vi que ele estava lhe dando alguma coisa, mas não sabia o quê. Cristã diz: mas veja bem, Misericórdia, quando saímos da cidade da destruição juntas, eu disse que você teria direito a tudo que era meu. Isto continua sendo verdade. Por favor, venha para tomarmos um lanche. Grande Coração, faça o favor de fazer-nos companhia. Grande Coração responde: muito obrigado. Vocês vão continuar sua viagem e precisarão desse sustento. Eu daqui a pouco vou voltar. E além do mais, todos os dias eu me sento a uma mesa repleta de coisas boas. Depois que o pequeno grupo de peregrinos terminou de lanchar, Grande Coração lhes disse que estava na hora de continuar a viagem. Os meninos correram na frente dos outros, mas Cristã esqueceu-se de levar a botija de vinho. Imediatamente pediu a um dos meninos que voltasse e a pegasse. Misericórdia diz: parece que esse é um bom lugar para esquecer as coisas. Foi aqui onde Cristão esqueceu seu pergaminho e agora Cristão esqueceu sua botija de vinho. Meu senhor, por que é justamente nesse local que as pessoas esquecem as coisas? Grande Coração respondeu: há uma explicação. É um lugar que induz ao sono. E quem é sonolento se esquece das coisas. É interessante notar que algumas pessoas se esquecem do que devem lembrar e outras se lembram de coisas que devem esquecer. É por isso que nesses lugares de descanso não é nada incomum o peregrino esquecer alguma coisa. Todo peregrino tem o dever de vigiar sempre e não se esquecer dos muitos benefícios recebidos. Mas quando isto não acontece, a alegria muitas vezes se transforma em lágrimas, e a luz em sua vida vira uma nuvem. O caso de Cristão é um bom exemplo. Quando chegaram ao lugar no qual desconfiança e temeroso tentaram fazer com que Cristão voltasse por causa dos leões, viram um lugar elevado no qual havia uma placa com os seguintes dizeres: aviso importante, cuidado com seu coração e língua. É nesse lugar que são castigadas as pessoas que tentam impedir o progresso de peregrinos que passam por aqui. Foi nesse local que Desconfiança e Temeroso tiveram suas línguas furadas com um ferro quente pelos crimes cometidos contra Cristão. Misericórdia diz: isto me faz lembrar das palavras que lemos. O que te fará ele? ou o que te acrescentará, ó língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Continuaram até já avistarem os leões. Acontece que Grande Coração era um homem robusto e não tinha medo desses leões. Ao chegarem perto deles, os meninos que antes corriam na frente acharam melhor andar atrás de seu guia. Este sorriu e disse: "Interessante. Quando não há perigo, vocês gostam de andar na minha frente. Mas basta chegar perto deles e me deixam andar na frente." Grande Coração puxou a espada com a intenção de abrir caminho no meio dos leões, quando de repente um homem saiu das sombras. Esse homem, que se chamava Violento, também era conhecido como o Homem de Sangue, pelo fato de já ter matado muitos peregrinos. Ele era da raça dos gigantes. Violento pergunta: "O que você quer aqui?" Grande Coração responde: "Essas mulheres e crianças estão fazendo uma peregrinação e precisam passar por aqui." Violento diz: "Então estão no caminho errado. E mesmo que não estivessem, não as deixaria passar por aqui. No meio desses leões, elas não passarão com vida." Era uma situação muito difícil. Como se a ferocidade dos leões não bastasse, agora tinha esse homem que lhes impedia a passagem. E para complicar as coisas mais ainda, devido às ameaças dele e à presença dos dois leões, pouca gente passava por aqui e o mato nos dois lados do caminho estava alto. Cristã diz: "Eu sei que nos tempos passados os peregrinos tiveram que viajar quase às escondidas, mas hoje é diferente. Vamos avançar em nome do Senhor." Violento ficou furioso ao ouvir essas palavras e se preparou para o ataque. Mas Grande Coração, que era mais esperto, já avançava com a espada erguida, fazendo o inimigo recuar. Violento diz: "Que ousadia! Você teria coragem de me matar em meu próprio território?" Grande Coração respondeu: "Seu território? Estamos no caminho do rei. O fato de que você colocou esses leões aqui não impedirá essas mulheres e crianças de passarem por aqui." Dito isso, Grande Coração desferiu um golpe violento com sua espada, quebrando o capacete do inimigo e fazendo com que caísse de joelhos. Com o próximo golpe, cortou-lhe o braço. Os gritos do gigante eram horríveis. O susto das mulheres e crianças teria sido maior se ele não estivesse agonizando no chão em sua frente. Acontece que os leões estavam acorrentados, de forma que não puderam prejudicar quem passasse bem no meio do caminho. Vendo que Violento estava morto, Grande Coração passou no meio dos leões, com as mulheres e as crianças logo atrás.